Mas proposta apresentada ainda na década de 1990. A deputada afirma que a medida é uma bandeira antiga do partido.
A parlamentar também enfatiza que a volta do deputado à Câmara reforça a atuação da bancada na defesa do desenvolvimento nacional e dos direitos trabalhistas. Ao abordar o cenário político, Jandira Fegali aponta a resiliência do governo federal nas pesquisas.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB, repudia recentes declarações de membros do partido Missão contra o Maranhão. O deputado afirma que as críticas servem apenas para polemizar, atacando comunidades locais em vez de apresentar propostas concretas para a população.
Hildo Rocha adverte que o comportamento de representantes do Missão reflete preconceitos contra minorias. Ele compara o discurso utilizado a táticas de propaganda extremistas e pede que os eleitores fiquem atentos ao histórico de quem pretende ocupar cargos públicos.
Ciência e tecnologia.
Política pública prevista em projeto de lei estimula o uso de tecnologia de ponta para auxiliar tratamentos de saúde. Ouça na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou projeto que cria Programa Nacional de Reabilitação Tecnológica Avançada. O objetivo é promover pesquisa para desenvolver tecnologias de ponta para reabilitação física e neurológica, estabelecer parcerias entre universidades, centros de pesquisa e hospitais para desenvolver dispositivos e formas de reabilitação. Também implementar unidades de reabilitação tecnológica em hospitais públicos, centros de saúde e clínicas conveniadas, além de capacitar profissionais de saúde no uso de tecnologias avançadas para reabilitação no SUS, Sistema Único de Saúde. O relator foi o deputado federal, o Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que explica os benefícios da aplicação da tecnologia em tratamentos.
Por exemplo, um paciente tem um determinado trauma na perna. Então de que maneira nós vamos tratar essa fratura? Ah, nós temos um centro de tecnologia aqui, vamos fazer uma impressão 3D sobre essa fratura complexa, por exemplo. Então você vai ter um protótipo antes da cirurgia e você vai analisar de que maneira você vai tratar o paciente. Então, a importância disso tudo é a inovação, porque nós estamos evoluindo muito na medicina e nós temos que acompanhar.
Segundo o texto, tecnologias de reabilitação incluem gamiterapia para tratar de lesões neurológicas, distúrbios emocionais, como depressão e fobias, e problemas de natureza articular. Exoesqueletos robóticos para recuperação de movimentos, dispositivos de realidade virtual para reabilitação cognitiva e motora também, e programas de computador de inteligência artificial para personalizar tratamentos e acompanhar progressos. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania e não precisa ser examinado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apresentou proposta que autoriza a portabilidade de créditos de energia elétrica entre distribuidoras de diferentes estados. Ele explica que a medida amplia a liberdade do consumidor, superando limitações que restringem a compensação à mesma área de concessão.
Charles Fernandes afirma que a mudança estimula investimentos em geração distribuída, fortalece a produção de energia limpa e torna o sistema mais eficiente. Ele acrescenta que a proposta também favorece a descentralização da matriz energética com impacto sobre o desenvolvimento regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destaca a apresentação de um projeto para criar a empresa pública Terrabras, voltada à exploração e ao desenvolvimento das terras raras e minerais estratégicos no Brasil. O deputado ressaltou que os recursos são essenciais para a transição energética.
Rodrigo Hollenberg também defende que o país aproveite sua posição privilegiada com uma das maiores reservas do mundo para que siga como exemplos de sucesso de estatais estratégicas para investir em pesquisa, industrialização e agregação de valor.
Trabalho.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende a substituição da escala de trabalho 6x1 por uma jornada de 40 horas semanais. Segundo a parlamentar, o modelo atual atinge principalmente trabalhadores mais vulneráveis e fere direitos sociais previstos na Constituição.
Uma escala 5x2 e 40 horas devolve ao trabalhador o que a sociologia do trabalho chama de direito à desconexão e que na nossa Constituição chama simplesmente de vida. Essa transição não é uma concessão. é o cumprimento de uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população trabalhadora. Então o problema não é tão grande, mas é exatamente o contrário. Se 2/3 da economia brasileira já opera no 5x2 e no mundo não desmoronou, então a resistência que resta não é técnica, ela é política. Ela é a recusa de se estender para os de baixo, o que já é realidade para quem é da classe mais alta.
Ana Paula Lima afirma que muitas empresas já adotam jornadas menores, o que resulta em ganhos como menor rotatividade de trabalhadores. A deputada avalia que a economia aquecida favorece a transição para um modelo humanizado centrado no bem-estar do trabalhador.
Educação.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, classifica o fim da lei de cotas em Santa Catarina como uma afronta à necessidade de reparação histórica. O deputado sustenta que a decisão da Assembleia Legislativa catarinense desconsidera a exclusão enfrentada pela população negra.
O Tony de Paula lembra que a imigração europeia no Sul foi subsidiada pelo Estado, com oferta de terras e passagens, enquanto ex-escravizados não receberam apoio semelhante. Ele reforça que as cotas são instrumentos que ampliam o acesso de negros e indígenas a espaços de poder e educação.
Presidência.
O presidente da Câmara garante que o parlamento vai acompanhar a implantação do novo Plano Nacional de Educação nos estados e municípios. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do parlamento na formulação e aprovação de políticas públicas educacionais durante a tramitação do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, sancionado hoje pelo presidente Lula. Ele participou de evento no Palácio do Planalto. Mota lembrou a instalação da comissão especial, que promoveu mais de 50 reuniões e debates em todos os estados e no Distrito Federal, com a participação da sociedade civil e de especialistas. Ao todo, foram apresentadas 4.450 emendas, das quais cerca de metade foi incorporada ao texto final.
O PNE, presidente, é um planejamento para os próximos 10 anos. É uma espécie de GPS que aponta para um futuro com mais oportunidade e dignidade para os brasileiros. São 19 objetivos estratégicos que vão desde a educação infantil ao ensino superior, com prazos e metas a serem alcançadas. A iniciativa também prevê a valorização dos profissionais que tanto contribuem com os estudantes de todo o Brasil.
Hugo Mota ressaltou também outras iniciativas da área da educação, como as bases do Sistema Nacional de Educação, o SNE, voltada à cooperação entre União, estados e municípios. O SNE busca padronizar parâmetros educacionais e reduzir desigualdades regionais. O presidente afirmou que a Câmara continuará acompanhando a implementação do PNE com foco na execução das metas, na destinação dos recursos e na fiscalização das políticas públicas educacionais.
O parlamento estará vigilante para que cada real chegue na ponta, na merenda, no transporte e no livro. Que este plano seja nosso mapa civilizatório para a próxima década. Que cada criança e jovem tenha a chance de sonhar e realizar seus sonhos pela escola pública de qualidade.
Para Mota, apesar da divergência entre o executivo e o legislativo, houve muito mais convergência de propostas em favor do país. Segundo ele, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, cobra melhorias na BR-393, rodovia que liga cidades do sul fluminense. O parlamentar se reuniu com representantes do Ministério dos Transportes para agilizar a recuperação da estrada e garantir que a nova concessão priorize a segurança dos motoristas.
Eu uso muito esta BR e nós vemos muitos acidentes ali acontecer. Saímos da reunião com o ministro com um compromisso. Compromisso de a gente ter até o final do ano, de a gente ter a concessionária para aquela BR, mas antes disso, enquanto não for feito o leilão para a concessionária, nós vamos ter a recuperação da BR-393 feita pelo DENIT. já estão contratados os serviços, já começaram no dia de hoje as mudanças na BR-393.
Além da infraestrutura, Raimond defende a implementação efetiva do Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fim da escala de trabalho 6x1. Para o deputado, o Congresso deve apoiar pautas que garantam mais qualidade de vida, ampliem o convívio familiar e reforcem a proteção às mulheres.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica as condições de conservação da BR-393, que atravessa municípios como Volta Redonda e Barra do Piraí. Ele aponta a rodovia como exemplo da precariedade da malha federal no estado, sem obras e fiscalização.
Luiz Lima avalia que a situação da estrada, além de revelar falhas na gestão dos recursos destinados à infraestrutura de transportes, mostra os prejuízos que o excesso de interferência política podem causar às ações no setor de infraestrutura.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos, critica o desempenho do governo da Bahia em áreas como educação, saúde, emprego e segurança pública. O deputado aponta que o estado registrou mais de 6 mil mortes violentas em 2024, com um aumento no número de feminicídios.
Marcelo Nilo também questiona a falta de opções de infraestrutura concluídas pela atual gestão do estado em parceria com o governo federal. Ele cobra dos executivos local e nacional a retomada de obras como a ferrovia Oeste-Leste, que considera fundamental para o desenvolvimento regional.
Meio ambiente.
O projeto busca diminuir a burocracia em situações de emergência ou calamidade pública. O repórter José Carlos Oliveira explica em que situações a exigência de documentos será flexibilizada.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que flexibiliza as normas de fiscalização do poder público a fim de facilitar as ações voluntárias e a ajuda humanitária em áreas com decreto de estado de emergência ou de calamidade pública. A intenção é de que, nesses casos, haja dispensa de vários documentos atualmente exigidos, como notas fiscais para a entrada de mercadorias doadas, alvarás e exigências sanitárias para a distribuição de alimentos, licenciamento e IPVA de veículos particulares usados nas ações solidárias e habilitação para navegar em áreas inundadas durante o resgate de vítimas. O deputado vermelho do PP do Paraná relatou o projeto na Comissão de Integração Nacional e destacou a importância da medida no socorro às vítimas de enchentes, deslizamentos de terra e variadas tragédias climáticas.
Era duro de você ver as pessoas querendo ajudar, pessoas colocando seus barcos, seus jet ski para socorrer. E a fiscalização penalizando, exigindo documento naquele momento. Como era duro ver o caminhão com alimento parado, imposto da Receita Federal nas divisas dos estados. Então, isso daqui vem dar a liberdade para quando dá catástrofe, o povo possa se unir, possa ajudar com o seu carro, com o seu jipe, com o seu barco, com o seu jet ski. Então, nós estamos agora regulamentando.
A proposta original do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criava o programa de incentivo a voluntários em caso de emergência ou calamidade. O texto foi alterado na Comissão de Saúde, com foco na flexibilização de regras em caráter excepcional e temporário. O deputado vermelho ressalta que alguns pontos da fiscalização devem ser mantidos, mesmo em casos de emergência e calamidade, a fim de evitar irregularidades.
Todavia, o poder público deve manter as ações fiscalizatórias sobre a entrada e a circulação de mercadorias proibidas ou de substâncias ilegais na área abrangida pelo decreto emergencial.
O texto ainda esclarece que o uso da situação de emergência para fins que não sejam de ajuda humanitária será considerado infração passível de multa. A proposta que facilita ações voluntárias em situações de emergência e calamidade ainda vai passar pela análise das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
O único item previsto na pauta de votações de hoje, em sessão que começou no meio da tarde, é a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. 6 deputados apresentaram candidatura.
São eles: Danilo Forte, PP do Ceará, Elmar Nascimento, do União da Bahia, Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
A votação é presencial e secreta, realizada nas urnas eletrônicas. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou seja, a maioria entre os votantes.
A indicação da Câmara precisa ser confirmada em votação pelo Senado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Atenção! Seu dedo acaba de ganhar novas responsabilidades no aplicativo da Mundo Livre. Agora, bem embaixo de onde está escrito 93,9 FM, tem a aba Promoção. E já estão rolando presentes especiais pelo app. Você pode ganhar presentes personalizados e exclusivos, como a jaqueta jeans super estilosa da Mundo Livre. Baralhos personalizados com lendas do rock que tocam por aqui. Ingressos para shows, quebra-cabeças colecionáveis no formato de vinil, fones JBL e powerbanks para ouvir sua rádio de atitude sem se preocupar. Para entrar no corre, é muito fácil. Basta clicar em participar e cruzar os dedos. Mundo Livre, atitude em cada clique.
Você que convive com crianças e adolescentes, sabe o que eles estão vendo na internet agora? O Televisando oferece materiais gratuitos sobre educação digital, emoções, acolhimento e muito mais para apoiar famílias e educadores de todo o Paraná. E professor, tem muito mais para você. São cursos certificados e materiais prontos para usar em sala. Tudo 100% gratuito. Acesse rpc.com.br/televisando e aproveite.
The Lumineers, The Automatic World Tour, dia 24 de abril na Live. Ingressos já disponíveis somente em ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial. The Lumineers ao vivo, produção 7X, realização Live Nation.
ZYD 362, Mundo Livre FM, uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta aqui na sua rádio de atitude, Mundo Livre FM, comigo na frente da programação noturna de terça-feira. Bora abrir com Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
Mundo Livre, Mundo Livre.
Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, but no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my
FM.
Sua atitude sonora, fechando essa sequência com Joy Division, Love Will Tear Us Apart e antes Cranberries com Linger. E aí, tá curtindo a programação de hoje? Então corre lá no app da Mundo Livre, deixar o seu like naquelas músicas que você tanto quer ouvir de novo por aqui. E falando em like, deixa eu comunicar uma coisa bem interessante. Tem vezes que o fim do mês aperta e tudo que você quer é aquele respiro, né? E a Mundo Livre vai colocar então R$5.000 nessa história, se liga. Isso mesmo, R$5.000 para os ouvintes de Atitude encararem o fim do mês sem medo. A promoção começa nesse sábado e para participar tem que estar ligadinho aí no ar, hein? E no aplicativo também e nos likes, porque eles vão fazer a diferença nessa história. Vem aí a promoção Mundo Livre sem medo. Mais pra frente a gente comunica aí novidades sobre essa grande promoção que vai pintar aí agora a partir de sábado aqui na programação da Mundo Livre. Seguindo em frente agora tem Engenheiros do Havaí com Toda Forma de Poder.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem um cheiro, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu
ver se tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
É isso aí, fechando mais um bloco do nosso encontro sonoro dessa terça-feira, 14 de abril. Você ouviu U2 Atomic City e antes também rolou Kings of Leon com You Somebody, as duas últimas dessa sequência. Agora são 10h36. Se o seu negócio é solo cantando e riff cortando o refrão no peito, eu trago uma ótima notícia. Dia 24 de abril tem Smith Kotzen no Torque and Roll e a Mundo Livre pode te colocar lá de camarote. Quer ver esses dois monstros de perto e lá do alto? Envia a hashtag MeLevaMundoLivre mais o seu nome completo pro nosso WhatsApp 992579390 e pode sentar o dedo porque quanto mais mensagens, mais chances de levar.
Negócios RPC, como posso ajudar?
Oi, tudo bem? Eu queria saber se vocês têm projetos comerciais que falam de gastronomia.
Temos sim.
E sobre esportes?
Claro.
E sobre saúde, vocês têm?
Temos também.
Nossa, tem sobre tudo isso?
Tudo isso e muito mais.
Quer conectar a sua marca com o seu público? Então, seu lugar é aqui. Acesse negóciosrpc.com.br e fique de olho nas oportunidades.
A banda mais importante da cena reggae pop dos anos 90.
Terra que a gente adora pra caramba, nosso reggae. Eu sou Tony Garrido.
Vino Farias.
Somos o
Cidade Negra.
Anunciando que estaremos aí no Jockey Club.
18 de abril.
No Iglu Super Hall. Todo mundo lá pra dar aquele abraço e cantar o reggae.
Vendas, Eventim, realização Groove. Mais uma da Prime.
bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
inside, outside USA.
Australia's Caribbean,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohini Way,
inside, outside.
Everybody's gone surfing,
surfing USA.
We'll all be planning out a route, we're gonna take real soon.
Teacher, we're surfing,
surfing USA.